Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os nossos vereadores, vereadora, aqui, público presente, nosso secretário de Agricultura, Aguinaldo. Cumprimentar o pastor da Igreja Missouri de Garrafão, os visitantes aqui presentes, nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas, Fonseca, da Rádio Pomerana, está aqui presente. 15 de julho de 2019. Sessão ordinária de número 27. Peço ao primeiro secretário, Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores e vereadora.
Adair Lurto.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Repke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Florentino Lauvers.
Presente.
Hilário Benink.
Presente.
Jean Jacques Lauvers.
Presente.
Joel Ponat.
Presente.
Nelson Milchink.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
E Valdevino Mantes.
Presente.
Havendo o nome legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão. Convido para cantarmos o hino do município. A mensagem escolhida pela vereadora Selene Jastro para a sessão de hoje se encontra em Salmo 80, versículo 17 a 19, que passa a fazer a leitura.
Protege e guarde o povo que escolhestes, a nação que fizestes crescer tão forte. Não nos afastaremos de ti outra vez. Conserva a nossa vida. Em nós te louvaremos. Faze com que prosperemos de novo, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos.
Também quero agradecer a presença dos funcionários do sindicato, que estão aqui presentes. Coloca em votação a ata da sessão ordinária número 26, realizada no dia 8 de julho de 2019. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado com a abstenção do Clóvis Brown. Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Alvo Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia.
Projeto de Lei número 39/2019 dispõe sobre a denominação da rua Nilo Gaiba, em Belém, neste município, e da outras providências. Faça saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá sancionam a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a rua Nilo Gaiba, que tem início na rodovia Dr. Afonso Schwab e termina na residência do senhor Lorival Bolt, numa extensão de 491 metros, na localidade de Belém, neste município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 10 de julho de 2019. A justificativa. Projeto de Lei nº 39/2019 dispõe sobre a denominação da rua Nilo Gaiba, em Belém, neste município e da outras providências. Senhores vereadores e senhora vereadora, o presente projeto de lei tem por objetivo denominar oficialmente a rua Nilo Gaiba, que tem início na rodovia Dr. Afonso Schwab e termina na próxima residência do senhor Lorival Bolt, numa extensão de 491 metros, na localidade de Belém, neste município. O homenageado nasceu em Santa Leopoldina, filho de Aristides Gaiba e de Idália Gaiba. Foi batizado na Igreja Católica de Santa Leopoldina e neste município viveu com seus pais, até se casar com a senhora Carmosina Leal Gaiba, com a qual teve 12 filhos, Roberto falecido, Luiz Carlos, Maria José, Nilton, Valdemir, Nila e Nilda, Sebastião, Marina, Idália, João Luiz e Aparecida. Cumpre ressaltar que o senhor Nilo foi vaqueiro para o doutor Ricardo Almeida, que era fazendeiro em Santa Leopoldina. Em determinada época, passou a residir em Santa Maria de Jetibá, onde trabalhou como tropeiro durante 4 anos. Foi oleiro, onde fazia telhas de cimento. Foi ajudante de caminhão, pedreiro, produtor rural, funcionário público, zelador da Escola Graça Aranha, colaborador do posto de saúde nas campanhas de vacinação. Foi também um grande atleta e árbitro de futebol. Infelizmente, o homenageado foi a óbito em 14 de fevereiro de 1994, deixando eternas saudades em todos os seus amigos e familiares, e sem dúvida foi um exemplo de pessoa. Assim, o homenageado foi muito contribuiu para o desenvolvimento de Santa Maria de Jetibá, e por isso proponho esse projeto, colaborando ainda com moradores da rua quanto à localização correta da via. Sendo assim, conto com o atendimento e pronta acolhida dos nobres pares na aprovação desta homenagem. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 10 de julho de 2019. Autor do projeto, vereador presidente Elmar Francisco Tom. Requerimento. Excelentíssimo senhor presidente, foram incluídos na ordem do dia, para serem discutidos e votados, diversos projetos de lei que dispõem sobre denominação de ruas e de ginásio de esporte, que constituem matéria da mesma natureza e objeto. Requeiro a Vossa Excelência que assim sejam os projetos de lei que tenham pareceres favoráveis unânimes da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Obras e Serviços Públicos, discutidos e votados em bloco, após a leitura da emenda de cada um deles, exceto aqueles que não obtiveram a unanimidade das comissões, que deverão ser discutidos e votados individualmente. Requeiro que seja esta proposta submetida à votação do plenário, para que a discussão e votação em bloco seja legitimada, nos termos do artigo 106 do Regimento Interno, termos em que pede deferimento. Vereador Álvaro Roberto Gonçalves.
Encaminha os projetos de lei para as comissões para exame e parecer. Não temos nenhum orador escrito pequeno expediente. Temos 5 vereadores inscritos no grande expediente. Convido o primeiro vereador, Arlindo Reipke.
Quero cumprimentar o presidente dessa Casa de Leis, excelentíssimo senhor vereador Elmar Franciston, vice-presidente, secretário, colega vereadora, colegas vereadores, as pessoas aqui nos prestigiando no dia de hoje, as pessoas de casa, através da Rádio Pomerana. Cada dia as pessoas de casa ouvem mais a nossa fala aqui como vereador, que nós aqui representamos nessa Casa de Leis. Somos legítimos representantes do povo santamariense. Sempre peço, acompanhe o trabalho do seu vereador. Eu sou vereador, sempre digo aqui, do município de Santa Maria de Jequitibá. Então, cada vereador, nós, tem uma região. Mas a gente aqui está defendendo os interesses dos nossos munícipes, em todo o município de Santa Maria de Jequitibá. E as pessoas das redes sociais, também internautas, sempre nos acompanhamos. Obrigado pelo acompanhamento do trabalho dos nossos vereadores aqui dessa Casa de Leis. Quero aqui, presidente, estou vendo aqui o grupo do sindicato presente aqui para receber uma moção, né, com o colega Jean, Sindicato de Trabalhadores Rurais, que faz um trabalho muito bom no nosso município. Eu tenho ido muito, agora tem tempo que eu não vou no sindicato mais ali, mas a gente sempre tem acompanhado de longe, de perto. Então, de parabéns, embora que o governo Bolsonaro fale em acabar todo o sindicato nesse país, mas eu acho que não. Vocês, sindicalistas, o sindicato é um apoio ao nosso produtor rural. O pequeno é o grande. Então, o sindicato de Santa Maria e de todo o Brasil estão de parabéns. Não só rural, como qualquer sindicato, uma organização que, sem nossa organização, a gente não faz, não chega em lugar nenhum. Também temos aqui, estou vendo aqui, Caixa, né? Eu até anotei aqui o movimento evangelismo contagiante, movimento fora da Caixa. Acho que vai se apresentar aqui, eu vi no celular, no zap ali. Né? Obrigado pela presença de vocês, jovens, né, que estão aqui presentes. Realmente a gente fica... O futuro é dos jovens, a gente sabe disso. Nós somos vereadores aqui, hoje somos, amanhã pode ser outros. Né? Nós não vamos ficar eternos aqui, nem o prefeito. A população fica, e principalmente os jovens. Por isso que a gente sempre tem que incentivar os nossos jovens, principalmente na educação, na área religiosa, para que o mundo cada vez seja melhor. E não cheio de pessoas que não querem o bem da sociedade. Parabéns a vocês, jovens. Né? Eu andei nos últimos dias nas estradas de interior de Santa Maria de Jequitibá, e as estradas melhoraram muito, colegas vereadores. Né? A gente tem acompanhado, o tempo também está ajudando, mas mesmo assim tem algumas estradas ainda a ser feitas. Eu andei num trecho, o colega Valdivino, que é da sua região ali, em Alto São Sebastião, que está bem ruim. Que entra ali no Valdemir Krause, que antes de virar para Alto Jatibocas, e chega lá virando para o Rio Parasita. A estrada está muito ruim. Então, eu peço à secretária e sua equipe, que trabalha naquela região, que dá uma verificada naquele trecho ali. Além de estar ruim de buraco e muito mato na beira da pista. Então, tem que fazer um patrulhamento ali o mais rápido possível, naquele trecho ali. Também conversando com o prefeito tem se empenhado muito, junto com essa casa, de ter mais trechos com pavimentação asfáltica no nosso município. O nosso município, se vocês conhecem outros também, como eu conheço, é onde tem menos estrada. Vicinais, igual Santa Maria, tem muitas estradas. Tem muita propriedade pequena, por nossa região ser montanhosa, ela se torna de pequenas propriedades e muitas estradas. E nós temos muito pouco trecho de asfalto no nosso município. Eu tenho falado nas últimas sessões aqui, vou falar novamente. O nosso município tem 15 anos que não recebe um metro de caminho do campo, aquele asfalto que o governo faz. Nós não recebemos. Enquanto outros municípios têm recebido, mas o governo do estado anterior e nem o presente não tem olhado com bons olhos essa área rural de Santa Maria de Jequitibá, que é o carro-chefe, são os nossos colonos. Se eu sempre falo, se o comércio está bem aqui, a agricultura tem que estar bem lá, o povo ter dinheiro para comprar. Então, nós temos que mais incentivar. Então, o prefeito, junto com essa casa, tem feito um empréstimo para fazer alguns trechos de asfalto. A ideia dele é chegar até 40 quilômetros, alguns trechos já foram dados início de obra, então foram licitados mais alguns trechos, vou citar dois trechos aqui, um no Caramuru, que é na Vila Nasso, são um trecho que já foi licitado, e o outro trecho é aqui, que liga São Luís a Santa Luzia, que é um trecho praticamente urbano, que liga as duas vilas. Então, quero parabenizar a administração e a sua equipe, que se tem empenhado. E assim tem mais trecho, né? Aquela região de Alto Santa Maria, também o asfalto vai sair, Rio das Pedras, aqui em São Sebastião do Meio. Espero que o prefeito tenha êxito e que faça realmente. O povo precisa, o povo merece de Santa Maria de Jequitibá. Seriam minhas palavras. Obrigado.
Arlindo, se me permite uma parte?
Sim,
sobre a estrada de São Sebastião, você sabe a burocracia que é o Conselho das Máquinas. Nós temos uma patrola só e aquela área, e o município é mais ou menos dividido em partes, né, agora, onde que as pessoas estão trabalhando, as máquinas estão divididas em comunidade, né, Alto São Sebastião, Recreio, Caramuru, né, está dividido em equipe. E aí nós temos uma máquina retinha, já tem 3 meses que está no pátio, está faltando uma peça lá de R$600, parece. E tem 3 meses que não apareceu lá, essa peça não chegou. Então a gente sabe a burocracia que tem esse conserto, essas máquina, o serviço público é muito difícil, é muito complicado. E nossa área é muito grande, aquela área que o Maurinho está trabalhando, Arlindo, é muito grande. Que nós pegamos Morro do Gelo, veio inteira, Alto São Sebastião, São Sebastião do Meio, vai até saindo em Rio Posmoso, São Luís aqui. Então, nós temos uma patrola só, Arlindo. Uma patrola só para trabalhar, 2 caçambinhas e uma carregadeira. Então, imagina se você começar a rodar aquelas estradas, em uma semana você não dá conta de rodar com carro pequeno. Ainda mais para chegar a fazer um atendimento, né, com as máquinas para consertar a estrada. Então, eu gostaria de pedir aqui, porque esse pessoal se forçasse um pouquinho mais lá no morro, que nós conseguisse acertar as máquinas mais rápido. Não sei o que está acontecendo, porque as peças não estão vindo. Né? É uma burocracia demais para a gente conseguir acertar as máquinas. Obrigado, Arlindo, pela parte.
Você tem razão. Eu trabalhei naquela área ali. Para você comprar peça, tem que licitar, tem que esperar a entrega. Uma máquina, por exemplo, nova, ela tem que ser revisada dentro da sua garantia. Não podemos fugir da garantia. Aí você tem que fazer um empenho. Até que esse empenho seja feito e a empresa vem, muitas vezes uma máquina nova fica parada 30 até 60 dias devido à burocracia do nosso Brasil. Realmente é isso que acontece. Máquina tem, mas muitas vezes não tem como, porque por causa de pequenas coisas, peças e assim por diante. Você tem razão. Então, devia acabar umas coisas dessas. Mas, infelizmente, a coisa pública é desse jeito.
Convido o segundo orador inscrito no grande expediente, Álvaro Roberto Gonçalves.
Boa tarde a todos. Cumprimento aqui meu presidente, Emar Francisco Tom, segundo vice-presidente Vladimir Mendes, meus colegas vereadores, colega vereadora, a todos os presentes, não vou citar o nome que eu possa esquecer de alguém, os que nos ouvem na Rádio Palmeirana, que nos assistem pela via internet. Presidente, o meu assunto hoje é sobre os semáforos na rua. Foi desligado alguns meses aí e o trânsito flui bem melhor, porque antes estava dando muito engarrafamento. Mas o semáforo ali do centro, perto do Uniposto, quase todos os dias está tendo quase acidente ali, que são 3 ruas num centro só. E ainda tem motoristas que não param para pedestre de Santa Maria. Não são todos, mas ainda tem uns que não param. Então, que aquele semáforo seja ligado ou que o prefeito faça um quebra-mola elevado dos dois lados o mais rápido possível antes que dê um acidente naquele local. Seria só isso. Obrigado.
Convido o terceiro orador escrito no grande expediente, vereador Nelson Metin.
Cumprimentar o nosso presidente, o Mar Francisco Tom, demais membros da mesa, colegas vereadores, colega vereadora, pessoal do sindicato hoje nos prestigiando aqui, serão receber das mãos do nosso vereador Jean Laus uma moção de congratulação a todo o sindicato, cumprimentar os jovens da Híbrida Jequitibá, Movimento Fora da Caixa, que é um evento produzido pelo evangelismo contagiante, pelos jovens da igreja. Nossos parabéns. Acho que um membro dos jovens vai fazer uso da palavra, né? Depois vai passar um pequeno vídeo. Cumprimentar os nossos ouvintes da Rádio Palmeirana e aqueles que nos acessam através da internet. Senhor presidente, nós tínhamos inscrito aí o vereador Rogério Gomes escreveu ao senhor Arthur Luiz de Aguiar, e por ele ter viajado e não chegou em tempo e não vai mais fazer uso do grande expediente, e na conversa que eu tive com ele, com o colega vereador Rogério, na sexta-feira, ele nos expôs a preocupação dos pais das crianças da creche que agora será transferido lá para a nova creche, a creche Evelina Bustingo, que é um projeto de minha autoria de 2017, dando o nome daquela creche, de professora Evelina Bustingo, né? E qual é a preocupação dele? Mas vários pais já tinham nos procurado. E eu disse, eu e o colega vereador Rogério, dissemos para ele que ele se inscrevesse e que ele expusesse isso para os vereadores, para a população, para o prefeito, para o secretário de Educação em Exercício, doutor Enoque, a preocupação dos pais. Na verdade, qual é a preocupação deles? O trajeto do centro até lá em cima. Hoje, mas eu acho que dá para ser conversado e resolvido rápido, né? Entre nossa conversa de 10 minutos, né, vereador Rogério? 10 minutos nós conversamos com ele na sexta-feira. Primeiro, onde mora o nosso colega vereador Álvaro Roberto Gonçalves, primeiro pedir a delegacia de tirar aqueles carros que estão lá, aquelas sucatas, não são carros, né? São sucatas que estão no meio da rua, né? Conversar, que eu tenho certeza que vão concordar, né? O Fred Berge, o Geraldinho Berge, ali aquele cargo e descarga deles é uma preocupação também, né? Aquilo vai funilar, principalmente nos horários, às 7 da manhã, às 11 horas, de repente 11 e pouco, tem que ver os horários certinhos, e à tarde, porque vai trazer um engarrafamento, vai trazer um enforcamento do trânsito total ali, tá? Não se fazer ali uma faixa subindo, demarcando, e estacionamento hora nenhuma, local nenhum, né? Eu acho que o delegado, doutor Fabrício, uma pessoa boa, maravilhosa, acho que vai concordar em tirar aqueles carros. A viatura da Polícia Militar para ali para trazer algum preso, mas é coisa de minutos, para fazer o flagrante ali, fazer a prisão, levar o preso até a Polícia Civil, né? E o cargo e descarga do Geraldinho ali, de repente os caminhões não ficar ali na espera para serem descarregados ou carregados nesses horários, principalmente nesses horários de que as crianças vão para a escola e vão sair da escola, né? E uma outra preocupação também é lá em cima, na saída da creche, fizeram um corrimão, uma calçada do lado esquerdo, ok, mas chega aqui embaixo, o que eles vão ter que atravessar, vocês vão dizer para mim, mas vereador, não vai ninguém subir lá a pé. Vai, um e outro vai, de bicicleta, de moto. Então, na descida, eles têm uma ocupação grande para atravessar ali, vem aquela saída da virada, que o tráfego de caminhões é intenso durante o dia, né, na máquina de café do senhor Eduardo Estudo, daquela grota de lá. E aí tem a entrada da máquina de ração, a fábrica de ação do Pomer, lá dos Berge. Quer dizer, é longo ali, a travessia ali é longa, não é 5 metros de travessia, são quase 100 metros de travessia. Eu não sei o que pode ser feito ali, mas é perigoso e vai nos trazer problema com certeza, tá? Mas assim, a gente queria deixar o pai falar isso, porque eles estão mais ainda por dentro do assunto que a gente, que não tem filho na creche, mas eu já vi vários pais comentando isso comigo, e ele se encontrou comigo e o vereador Rogério, e nos botou essa preocupação de vários pais. Então, eu gostaria que isso vai realmente para o prefeito saber disso, e o secretário, e essa transferência já está sendo feita, inclusive convidar a população, essa creche é inaugurada na sexta-feira de semana que vem, né, durante a festa do colono, né, de manhã cedo, às 9 horas, se não me falha a memória, dia 26, né, essa creche será inaugurada. E essa preocupação dos pais. Então, eu acho que é bom. E a gente vai amanhã procurar eles para eles fazerem uma comissão e sentar com o prefeito, sentar com o nosso secretário interino lá da Educação, doutor Enoque, e tomar as providências, assim, urgentes, porque o prazo é curto, né? Tirar aqueles carros que estão ali apreendidos pela polícia e começar com o empresário Geraldinho Berge, o Fred, para ver o que eles podem também colaborar. Tenho a certeza que eles vão colaborar, com certeza, né? Para que a gente não tenha problemas, porque não vai ser muito fácil, não. Esse trajeto ali, o movimento vai... Não, mais do que triplicar. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Vereador Nelson, você me permite só uma parte?
Sim.
Eu já estive lá na delegacia preocupado com aqueles carros. O delegado lá aceita tirar os carros, mas eles querem um local onde vai deixar esses carros. Eu conversei com o prefeito, a preocupação dele é o seguinte, a partir do carro seu lá, bateu no pátio da prefeitura, aí a prefeitura é que é responsável pelos carros. Por isso que não foi tirado ainda. O prefeito falou que ele não quer correr esse risco. Se roubar um pneu, roubar alguma coisa, o município é responsável. Então, por isso que ele não arrumou local para isso.
É, vereador Álvaro, eu na verdade, hoje eu vi uma matéria na televisão, né, do pátio lá, na delegacia de Laranjeiras. Pátio não, na verdade está no meio da rua. Né? Eu sei que o ex-prefeito Eduardo Chu passou maus momentos de uma carreta que foi roubada, que estava aqui no município, que foi quebrou, acho que, se não me engano, quebrou ali embaixo no Pimentel, e depois foi levado para o pátio da prefeitura e teve vários, pode ter outros carros também que foram roubados, as peças lá no pátio da prefeitura. Eu sei disso. Mas alguma coisa tem que ser feita com a Polícia Civil, com o DETRAN, que leve para a Vitória essa sucata que suma daí. Porque ninguém vai buscar aqueles carros nunca mais.
2 anos estava.
Ninguém vai buscar aqueles carros mais. Porque ali tem carro que dá o nome de pessoas que não é dessa pessoa mais. Então ninguém acha isso. Isso é o grande problema lá de Vitória, todos os pátios. Porque eles não acham mais a pessoa que o carro está no nome dela, que já passou de mais 3, 4 pessoas. Então, a pessoa fala, não, o carro não é mais meu, eu já vendi. Então, fica lá a vida toda. E é só sucata. Eu acho que tem que ser resolvido. Eu sei que é burocrático, eu sei que é ruim, mas tem que ser resolvido. Que a prefeitura pague um guincho, leve isso para a Vitória, faça qualquer coisa. Mas tem que ser solucionado o problema. Obrigado.
Eu também faço uso da palavra, designo o vice-presidente assumir a mesa. Quero cumprimentar o meu vice-presidente, Valdivino Mantes, primeiro secretário, Álvaro Roberto Gonçalves, vereadores, vereadoras, vereadora, aqui em nome da Emione, cumprimentar todos esses jovens que estão aqui presentes, cumprimentar o secretário Aguinaldo, nosso subsecretáriozinho está aí também presente, cumprimentar os funcionários do sindicato, pastor, nossos internautas, nossos funcionários dessa casa, e nossos ouvintes da Rádio Pomerano. Ontem a gente foi em Vitória assistir o Bom de Bola. E estava eu e o prefeito lá, no Kleber Andrade. Como que é bom ver o incentivo do esporte. Quero aqui agradecer muito aquela equipe do esporte que está levando essa juventude, essas crianças, para participar de coisas boas. Isso os pais e as mães estavam lá. Isso foi a maior emoção para elas ver que as crianças jogando lá no Kleber Andrade, que era a final do campeonato, que era Afonso Cláudio e o sub-11 do programa Bom de Bola. E nós tivemos, assim, nosso jogadorzinho que teve o Gabriel, que defendeu 3 pênaltis. Nós não conseguimos ser campeão, mas só a alegria dele defender aqueles pênaltis para ser campeão. Nós temos o Miguel, que foi artilheiro com 16 gols. O Jorginho, vice-artilheiro, com 15 gols. Os melhores jogos, que fizeram 56 gols durante 8 partidas. Então, eu quero só parabenizar essas mães, esses pais e essas crianças. Continua nesse desenvolvimento junto ao esporte, que só vai fazer bem para essas crianças. Que as mães ficam tão alegres, os pais, eles gritam. E depois, no final, quando eles perderam o jogo, eles até choraram. As mães choraram, as crianças choraram, que eles perderam o jogo. Mas parabéns para eles. Parabéns para a Secretaria do Esporte. E parabéns ao prefeito que está investindo recurso em cima desse programa Bom de Bola. Muito obrigado. Interrompo o trabalho previsto para esta sessão ordinária. Abrimos espaço para o orador escrito na tribuna livre. Convidamos o senhor William Tresmo, assunto, e a Emione Nitz, Henk também, assunto, movimento fora da caixa, evangelismo contagiante e IBRE Jetibá. Vocês têm 20 minutos para apresentação e para falar sobre o programa.
Uma boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o presidente desta Casa de Lei, senhor Eumar Francisco Tom. E, assim, em nome dele, cumprimentar todos os vereadores desta Casa de Leis. E agradecer a todos pela oportunidade de podermos vir aqui falar um pouco para vocês, né, do que está sendo desenvolvido também no município com os jovens. Hoje é um movimento, né, que acontece, que é um projeto que foi desenvolvido através do nosso, né, William Tresman, e nós temos feito esse trabalho com esses jovens no município. Também vemos várias dificuldades que ainda existem, mas também cremos que podemos superar e temos a consciência de que isto não é somente um problema de política pública, mas, né, nós também, como cidadãos, temos que estar tomando a nossa responsabilidade junto à sociedade e junto à política do nosso município. Queremos agradecer em especial o nosso excelentíssimo prefeito, também pelo apoio que tem nos dado juntamente com os secretariados. Agradecer também o Fonseca, diretor da rádio, que sempre tem aberto espaço para que possamos divulgar os eventos que têm acontecido, os dias locais, né? E agradecemos também aqui presente o oficial de justiça, senhor Adriano, de Santa Teresa, muito obrigada pela presença do senhor. E assim, em nome de Neucelina, né, Espíndola, secretária de Ação Social, cumprimento os demais secretários presentes. Agradeço a presença de cada um de vocês. E também a Nair, presidente do Conselho Tutelar. Obrigada, Nair, por atender o nosso convite. Agradecemos a cada um, em especial ao Deus, porque é Deus que pode nos dar a oportunidade de estarmos aqui hoje, de podermos fazer uso dessa palavra, nessa tribuna e casa de leis, o que estamos podendo fazer o mínimo, né, em prol dos jovens e adolescentes do nosso município. Tem muito mais a ser feito, presidente, mas assim que seja, conforme a vontade do Senhor. E aqui vamos deixar agora esse espaço para que vocês possam conhecer um pouco mais a fundo sobre esse projeto. Muito obrigada.
Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu quero ressaltar também a presença do Felipe Rodrigues e Lucas Rodrigues, que são co-líderes comigo neste movimento, e justificar também a ausência do Daniel de Deus, que também é co-líder, mas neste momento está em Vitória porque trabalha na Justiça Federal. E justificar também a ausência do pastor sênior, Evandro Menezes, da Híbrido Jetibá, que nesse momento está em uma das nossas missões no Peru. Mas quero ressaltar a presença do pastor Reumar Détimo, que é o pastor vice-presidente da Híbrido Jetibá, e dessa equipe maravilhosa, que está apenas uma parte aqui. Somos mais de 50 componentes, mas poucos puderam estar por questões de trabalho. Muitos de vocês devem nos conhecer como o Evangelismo Contagiante, e talvez o nome fora da caixa possa causar um pouco de confusão e trazer o entendimento de ser dois movimentos distintos, mas, na verdade, o fora da caixa é o evangelismo contagiante e o evangelismo contagiante é o fora da caixa. Peço licença, porque vou ler o meu discurso, que assim eu faço o melhor proveito do tempo e tenho a certeza de não esquecer nenhum ponto que julgue importante. Mas o que é o fora da caixa ou o evangelismo contagiante? Somos uma família. Família movida pelo amor e pelo desejo de transformar vidas e histórias. Quem não se lembra das diversas vezes que saímos pelas ruas da cidade oferecendo abraços grátis? Ou quem não se lembra dos momentos que colocamos uma mesa de café da manhã na praça do centro, ou mesmo pela madrugada na fila do AMA? Em 2016, nas vésperas do Natal, colocamos mais de 4 mil balões de coração na avenida principal da cidade. O vídeo dessa ação no Facebook contém mais de 14 mil visualizações e foi esse movimento foi noticiado nos maiores veículos de comunicação do nosso estado. Em 2017, de forma pontual, nasce a primeira edição do Fora da Caixa, com o intuito de misturar música, teatro e dança por meio da propagação do Evangelho de Cristo. Mas foi no dia 27 de janeiro de 2019 que essa passou a ser a nossa principal ação. Na ocasião, por meio das devidas autorizações dos órgãos competentes, ocupamos a Praça de São Luís, com o intuito de misturar apresentações circenses, teatro, música e explanação da mensagem da cruz. Na ocasião, nessa primeira edição do ano, mais de 60 jovens estiveram presentes. Em fevereiro, realizamos a segunda edição do ano com mais de 150 pessoas. Em abril, reunimos mais de 250. E em junho, mais de 400 pessoas entre adultos e crianças. Antes de continuar, eu gostaria de que vocês assistissem um pequeno vídeo que preparamos, que é um vídeo institucional que vai fazer com que entendam melhor um pouco do que fazemos, e em seguida eu dou continuidade à minha fala.
There is no other way of salvation except through the cross of Christ. Jesus said, I'm the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but by me. The only way to the Father, Father God, is through his Son, Jesus Christ. Now, why Jesus? He's the only one that was born into this world without sin. But more than that, he was a righteous one. And when you come to him, you're clothed in his righteousness. God no longer sees your sin. He no longer sees your own heart. He sees Jesus.
So I'll shout out your name from the rooftops. I proclaim that I am yours. Oh, I am yours. Oh, and all that I am, a place into your loving hands. For I am yours. Oh, I am yours.
So I shall. Esse vídeo foi gravado na segunda edição do ano, em fevereiro. O Fora da Caixa não é apenas um movimento que quer agitar as ruas da cidade. Somos agentes de transformação. Jovens e adolescentes que entendem o valor de ser família, de amar, abraçar e cuidar. O evangelismo contagiante é o Fora da Caixa, e o Fora da Caixa é a Híbride Jetibá, Igreja Batista em Renovação Espiritual. Se abraçamos, é porque primeiro fomos abraçados. Se amamos, é porque primeiro fomos amados. Se cuidamos, é porque antes de tudo somos cuidados. Entendemos o valor de ser igreja e de ter visão, unidade e identidade. Estamos nas ruas porque entendemos que rua é lugar de encontros, de abraços, sorrisos, de fuga e também de lágrimas. Estamos correndo ao encontro daqueles que precisam de sorriso, de um abraço, dos desesperados por amor, Jesus nunca esteve preso dentro de uma caixa, de templos, limitado a telhados e paredes. O lugar de encontro com o mestre era nas ruas, no meio dos doentes, rejeitados e desprezados pela sociedade. Porque Jesus amava as ruas, nós também amamos estar nas ruas. Queremos seguir os passos do mestre, olhar como ele olhou, e de passo a passo, ao chegar em algum lugar, ser suas mãos e a expressão do seu amor. O fora da caixa é o grito de salvação que ecoa através das nossas bocas para que outros encontrem vida e se lancem nos braços do amor. Deus nunca esteve dentro de uma caixa, e por ele não estar, nós também não estaremos. Senhores e senhoras presentes, esse é o movimento fora da caixa. E antes de finalizar, quero estender o convite a todos vocês a ver de perto o que tem acontecido ali na Praça de São Luís. Dia 10 de agosto estaremos novamente lá. E quero, antes disso também, convidar a vocês a conhecer a Ibre Jetibá de perto e ver o que essa igreja tem feito pela sociedade, por nosso município, na questão social e na questão espiritual. A única coisa que pode acontecer é de vocês irem conhecer, querer ficar e não sair mais. Porque somos mais do que um templo, somos mais do que uma igreja, somos uma família. Agradeço por esse espaço cedido e espero poder voltar em uma outra oportunidade para falar mais sobre esse movimento que temos realizado na cidade. Obrigado.
Quero aqui agradecer, Mione, pelo trabalho que você vem fazendo. Isso só nos alegra muito no nosso município. Isso é um trabalho sério que tem que ter pessoas junto para fazer esse movimento. Então, parabéns para vocês, parabéns para todas essas pessoas que estão sempre juntas ali e que vão cada dia vir mais pessoas para conhecer o trabalho de vocês. Muito obrigado. Voltamos ao expediente normal da sessão, passamos para a ordem do dia. Coloca em discussão o requerimento de autoria do vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que requer a votação em bloco dos projetos de lei que dispõe sobre denominações de rua e de ginásio de esporte. Continua em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benink, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 41/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria dos Patos, Estado de Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Parecer o projeto de lei número 41/2009, que autoriza o chefe executivo municipal a criar crédito adicional especial no orçamento de 2019 no valor de R$1 milhão e dar outras providências do autoria do prefeito municipal. Conclusão. O projeto de lei é constitucional. A autoria do Poder Executivo, assim está esta comissão, dá regular tramitação ao projeto, devendo ser encaminhada para votação. O projeto visa construções de calçadas e outras ações voltadas à mobilidade urbana. Assim, encaminhamos o referido projeto para o presidente colocar em votação. Plenário doutor Floriano Guilherme, 15 de julho de 2019. Presidente Selene Jasso, favorável. Relator Elebrinho, favorável. Membro Florentino Alves, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 41/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer o projeto de lei número 41/2019, que autoriza o chefe de Poder Executivo Municipal a criar crédito adicional especial no orçamento de 2019 no valor de R$1 milhão e dá outras providências de autoria do Poder Executivo. Conclusão, o valor do crédito objeto do presente projeto de lei é de R$1 milhão para os fins de infraestrutura urbana no centro. Sendo assim, não verificamos nenhuma irregularidade e, portanto, encaminhamos para o presidente submetê-lo à votação. Plenário do doutor Floriano Guilherme, 15 de julho de 2019. Presidente Adir Luft, relator Joel Pono, membro Álvaro Roberto Gonçalves, todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Adir Luft, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 41/2019.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Parecer ao projeto de lei número 41/2019, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a criar crédito adicional especial no orçamento de 2019 no valor de R$1 milhão e da outras providências de autoria do Poder Executivo. Conclusão. O objetivo do projeto de lei teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis. Verifique-se a necessidade de apresentá-lo para dar comunidade aos trabalhos no município, sendo assim, o projeto deve ser encaminhado para votação plenária do Dr. Floriano Guilherme, 15 de julho de 2019. Presidente Jean Jacques Lauvers, relator Daí Lourdes, membro Valdivino Mansky, todos favoráveis.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jaston, para leitura do parecer ao projeto de lei número 41/2019.
E serviços públicos, parecer ao projeto de lei número 41/2019, que autoriza o chefe do Executivo Municipal a criar crédito adicional especial no orçamento de 2019 no valor de R$1 milhão e da outras providências de autoria do Executivo, do Poder Executivo. Conclusão. Cumpre ressaltar que, após a aprovação deste projeto de lei, fica o chefe do Poder Executivo autorizado a expedir os atos necessários à execução desta lei. Sendo assim, tendo em vista a importância do projeto, esta comissão encaminha o projeto para discussão e posterior votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 15 de junho de 2019. Presidente Rogério Gomes, relatora Selene Jaston, membro João Pontes, todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca e Abastecimento e de Reforma Agrária, vereador Valdivino Mantes, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 41/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, Espírito Santo, Comissão Permanente de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca, Abastecimento e de Reforma Agrária. Parecer do projeto de lei número 41/2019, que autoriza o chefe do Executivo Municipal a criar crédito adicional especial no orçamento de 2019 no valor de R$1 milhão e da outras providências de autoria do Poder Executivo. Conclusão. A necessidade de apresentação de referido projeto de lei para que o Poder Executivo dê continuidade aos trabalhos no município, em especial quanto à construção de calçadões e outras ações voltadas à mobilidade urbana, que são de suma importância para a população. Desta forma, não havendo qualquer irregularidade, encaminhamos para o presidente submeter a discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 15 de julho de 2019. Presidente Florentino Lauvers, favorável. Relator Valdivino Mantos, favorável. Membro Nelson Metinho, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Nelson Metinho, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 41/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Turismo, Indústria e Comércio. Parecer. Parecer ao projeto de lei número 41/2019, que autoriza o chefe do Executivo Municipal a criar crédito adicional especial no orçamento de 2019 no valor de R$1 milhão e dá outras providências de autoria do Poder Executivo. Conclusão. A iniciativa do referido projeto de lei é do Poder Executivo, pois cabe a ele legislar sobre assuntos de interesse local. Verifica-se que o projeto de lei é de interesse da população, pois serão beneficiados com infraestrutura. Como não há nenhuma ilegalidade, essa comissão encaminha o presidente para submetê-lo à votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 15 de julho de 2019. Presidente Hilário Benin, relator Nelson Miritim, membro Adair Urt, todos três favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, vereador Jean Jacques Alves, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 41/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública. Parecer. Parecer ao projeto de lei número 41/2019, que autoriza o chefe do Executivo Municipal a criar crédito adicional especial no orçamento de 2019, no valor de R$1 milhão, e de outras providências de autoria do Poder Executivo. Conclusão. Cumpre ressaltar que o projeto teve sua regular tramitação nessa Casa de Leis e analisando o mesmo, não constatamos nenhuma irregularidade. Verifica-se a importância e necessidade da aprovação do projeto para execução dos serviços à população. Assim, encaminhamos o projeto a ser encaminhado para o presidente submeter à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 15 de julho de 2019. Presidente, vereador Rogério Gomes, favorável. Relator, vereador Jean-Jacques Lauvers, favorável. Membro, vereador Hilário Benink, favorável.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 42/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, do Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Parecer ao projeto de lei número 42/2019, que dispõe sobre a destinação de recebimento de patrocínio pelo Poder Público de eventos realizados no município de Santa Maria de Jetibá, do Estado do Espírito Santo, de autoria do Poder Executivo. Conclusão. O projeto de lei é condicional e a autoria do Poder Executivo, assim, essa comissão da regular tramitação do projeto devendo ser encaminhada para votação. O projeto visa regulamentar o recebimento e acessão de patrocínio neste município. Assim, encaminhamos o referido projeto para que o presidente coloque em votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 15 de julho de 2019. Presidente Selene Jasso, favorável. Relator Labirinto, favorável. Membro Florentino Alves, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 42/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, parecer ao projeto de lei número 42, que dispõe sobre a destinação de recebimento de patrocínio pelo Poder Público e eventos realizados no município de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, de autoria do Poder Executivo. Conclusão. A prestação de projeto de suma importância para o município, pois tal regularização se faz necessária para criar critérios em relação à matéria. Sendo assim, após devida análise, encaminhamos para o presidente submeter a votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 15 de julho de 2019, presidente da DEILUR, relator Joel Pono, membro Álvaro Roberto Gonçalves, todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura e Saúde e Assistência, vereador Adair Lucas, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 42/2019.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Parecer o projeto de lei de número 42/2019, que dispõe sobre a destinação e recebimento de patrocínio pelo Poder Público e eventos realizados no município de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, de autoria do Poder Executivo. Conclusão. O objetivo do projeto de lei teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis. Verifica-se a necessidade de apresentá-lo para dar continuidade aos trabalhos no município, pois até então carece de base jurídica no que se refere à legislação municipal. Sendo assim, o projeto deve ser encaminhado para votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 15 de julho de 2019. Presidente Jean-Jacques Lauvers, relator Adair Lur, membro Valdivino Mansky, todos favoráveis.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jasso, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 42/2019.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer ao projeto de lei número 42/2019, que dispõe sobre a destinação e recebimento do patrocínio pelo Poder Público a eventos realizados no município de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, de autoria do Poder Executivo. Conclusão. O artigo 2º do projeto de lei informa que patrocínio de toda transferência gratuita em caráter definitivo ao requerente de recurso para a realização de eventos. Sendo assim, tendo em vista a importância do projeto, esta comissão encaminha o projeto para discussão e posterior votação. Plenária, doutor Floriano Guilherme, 15 de julho de 2019. Presidente Rogério Gomes, favorável. Relatora Selene Jastro, favorável. Membro Joel Pontes, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca e Abastecimento e de Reforma Agrária, vereador Valdivino Mantes, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 42/2019.
Câmara Municipal Santa Maria de Atibá, Espírito Santo, Comissão Permanente de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca, Abastecimento e de Reforma Agrária. Parecer do projeto de lei número 42/2019, que dispõe sobre a destinação de recebimento de patrocínio pelo Poder Público e eventos realizados no município de Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo, e autoria do Poder Executivo. Conclusão. A necessidade de apresentação de referido projeto de lei para o Poder Executivo de continuidade aos trabalhos no município. O objetivo é criar critérios específicos em relação à matéria que até então carece de base jurídica no que se refere à legislação municipal, desta forma, não havendo qualquer irregularidade, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 15 de julho de 2019. Presidente Florentino Lavos, favorável. Relator Valdivino Mantos, favorável. Membro Nelson Metinho, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Nelson Mitim, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 42/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Turismo, Indústria e Comércio. Parecer. Parecer ao projeto de lei 42/2019, que dispõe sobre a destinação e recebimento de patrocínio pelo Poder Público e eventos realizados no município de Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo, de autoria do Poder Executivo. Conclusão. Com a aprovação do referido projeto de lei, o Poder Executivo poderá atuar como patrocinador em eventos de interesse público do município, realizados por terceiros, ou como beneficiário, quando houver interesse de particulares em alocar recursos na realização de eventos públicos. Como não há nenhuma ilegalidade, essa comissão encaminha para o presidente submetê-la à votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 15 de julho de 2019. Presidente Hilário Benink, relator Nelson Mirtink, membro Adailur, todos três favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, vereador Jean Jacques Alves, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 42/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública. Parecer. Parecer ao projeto de lei número 42/2019, que dispõe sobre a destinação e recebimento de patrocínio pelo Poder Público a eventos relacionados no município de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, de autoria do Poder Executivo. Conclusão. Cumpre ressaltar que o projeto teve sua regular tramitação nessa Casa de Lei. Em análise do mesmo, não constatamos nenhuma irregularidade. Verifica-se a importância e a necessidade de aprovação do projeto para execução dos serviços à população. Assim, encaminhamos o projeto a ser encaminhado para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário doutor Floriano Guilherme, 15 de julho de 2019. Presidente, vereador Rogério Gomes, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Lauvers, favorável. Membro, vereador Hilário Benink, favorável.
Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benink, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 43/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Parecer ao projeto complementar número 43/2019, que altera a quantitativa de cargos de provimento efetiva de autoria do prefeito municipal. Conclusão. O projeto está amparado pela legislação vigente, pois, ou competência para propor este projeto é do Poder Executivo, e quando o mérito do projeto não possui nenhuma inconstitucionalidade, foi, inclusive, apresentado no impacto financeiro. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 15 de julho de 2019. Presidente, Zeleiro Jastro, favorável. Relator, Elabrinho, favorável. Membro, Florentino Alves, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Pono, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 43/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itiba, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, parecer o projeto de complementação número 043/2019, que altera quantitativa de cargos de provimentos efetivos de autoria do poder do prefeito municipal. Conclusão, o objetivo do projeto de ampliar a quantitativa de cargos de provimentos efetivos de auxílio de educação especial 25 horas e reduzir a quantitativa de cargos de provimentos efetivos de auxiliar de educação especial 40 horas. Foi apresentado o impacto financeiro, sendo assim, não verificamos nenhuma irregularidade e, portanto, encaminhamos para o presidente submetê-lo à votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 15 de julho de 2019. Presidente Adailur, relator Joel Pono, membro Álvaro Roberto Gonçalves, todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Adailur, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 43/2019.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Parecer o projeto de lei complementar número 43/2019, que altera quantitativo de cargos de provimento efetivo de autoria do prefeito municipal. Conclusão. O Poder Executivo considera relevante a adequação de tais quantitativos face ao aumento de matrículas de alunos na rede de educação infantil fundamental, necessitando de mais profissionais para atuar no turno matutino e no vespertino, no regime de 25 horas, e menos servidores no regime de 40 horas, conforme atual demanda. Sendo assim, o projeto deve ser encaminhado para votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 15 de julho de 2019. Presidente, Jean Jacques Lauves. Relator, Adailu. Membro, Valdivino Mantos. Todos favoráveis.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 29/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itiba, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Parecer ao projeto de lei nº 29/2019, estabelece a obrigatoriedade de agentes bancários possuem sanitárias em suas dependências para uso dos clientes e de outras providências de autoria do vereador Aline Rupke. Justificativa e conclusão. A apresentação do mencionado projeto de lei está de acordo com legislação vigente. Cumpre ressaltar que a aprovação deste projeto irá beneficiar todos os usuários de agentes bancários de nosso município, pois por muitas vezes os clientes ficam até 2 horas para serem atendidos sem nenhum conforto, sendo que se ausentarem da mesa, eles mesmos pedem seus lugares. Desta forma, encaminhamos o projeto para o presidente submetê-lo à discussão e posterior votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 15 de julho de 2019. Presidente, Zeleiro Jasso, favorável. Relator, Elebrinco, favorável. Membro, Florentino Alves, favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Zeleiro Jasso, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 29/2019.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer, projeto de lei número 29/2019. Estabelece a obrigatoriedade das agentes bancárias possuírem sanitários em suas dependências para o uso dos clientes e da outras providências de autoria do vereador Arlindo Rupke. Conclusão. Vale ressaltar a importância desse projeto, tendo em vista que muitos clientes são de idade e também muitos têm a companhia de crianças, cidadãos, esses mais frágeis, e que justificam ainda mais a disponibilidade dos referidos banheiros. Sendo assim, esta comissão encaminha o projeto para discussão e posterior votação. Plenária, doutor Floriano Guilherme, 15 de julho de 2019. Presidente Rogério Gomes, relatora Selene Jastro, membro Joel Pones, todos favoráveis.
Em discussão.
Senhor presidente, senhores vereadora e vereadores, pessoas aqui nos prestigiando. Esse projeto, eu apresentei ele, porque ele já existe em outros municípios. De cada agência bancária ter os banheiros. Porque a gente sabe, muitas vezes, vocês têm conhecimento, nossos colonos, principalmente, quando vem aquela aposentadoria, aquela fila grande nos bancos ali, desde a parte dos primeiros horários da manhã até chegar a sua vez. Então, muitas vezes, tem a precisão de ir num banheiro e não tem como. Então, acho que as agências bancárias podem, sim, se adequar e colocar banheiros nas suas agências aqui em Santa Maria de Jatibá. Se você sair da fila, vai perder a sua vez. Então, não custa também de fazer um quartinho para feminino e masculino a mais dentro de um imóvel, o qual estão usando para ser uma agência bancária no município. Já tem aqui o parecer de maioria dos vereadores, das comissões, favorável. Né? Então, acho que o projeto vai ser aprovado. Espero o prefeito também sancionar a lei, né? Para que ela pode entrar em ação em nosso município. Obrigado.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o vereador Hilário Benim, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 30/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, do Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Parecer ao projeto de lei número 30/2019, que dispõe sobre a implantação de programa de aplicação de atividades em fins educativos, PAEF, e fim de atender os alunos praticarem atos de indisciplina e infringirem normas convivência e ou causam danos aos ambientes escolares do município de Santa Maria de Jatibá, bem como para prevenir violência, estimular harmonia e comunidades escolares, de autoria do vereador Rogério Gomes. Conclusão, o projeto de lei é condicional e se justifica tanto em vista onde a violência, criminalidade, fruto de uma série de fatores econômicas, políticas, sociais e culturais, de que desafia cada vez mais a sociedade. Ninguém pode ficar omisso de indiferente diante de situações de exclusão social de ações criminosas que sucedem em todos os cantos do país. Assim, encaminhamos o referido projeto para o presidente colocar em votação. Plenária, doutor Floriano Guilherme, 15 de julho de 2019. Presidente Selene Jastro, favorável. Relator Lebrim, favorável. Membro Florentino Laos, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, o vereador Adair Lur, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 30/2019.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Parecer ao projeto de lei número 30/2019, que dispõe sobre a implantação do programa de aplicação das atividades com fins educativos, a fim de atender os alunos que praticam atos de indisciplina e infringem normas de convivência e ou que causam danos ao ambiente escolar no município de Santa Maria de Jatibá, bem como para prevenir a violência e estimular a harmonia na comunidade escolar, de autoria do vereador Rogério Gomes. Conclusão. Com a aprovação do presente projeto de lei, contribuirá não só para a melhoria da segurança nas escolas, mas principalmente para a proteção da vida de crianças e adolescentes e dos próprios educadores do município, evitando que estes recebam brandas e ineficazes punições, levando-os muitas vezes desrespeitar ou agredir seus educadores, ou até mesmo entrar no mundo das drogas. Sendo assim, o projeto deve ser encaminhado para votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 15 de julho de 2019. Presidente Jean Jacques Lauvers, relator Dailur, membro Valdivino Mansky. Todos favoráveis.
Em discussão.
Caros vereadores e pessoas aqui presentes, esse projeto, eu tive como princípio dele uma reportagem que eu vi na televisão, onde mostra muito a violência de alunos com os professores e contra o próprio bem público, a escola. Aí, aqui está oferecendo uma opção alternativa, educacional, porque hoje em dia só é assinado o livro e é suspenso o aluno por alguns dias, e tendo em vista esse projeto aqui, ele faz com que o aluno participe e ajude a restaurar aquilo que ele prejudicou. E como podemos ver aí constantemente nos jornais, a violência que tem alunos batendo em professor, professor deixou de ter autoridade na sala. Por isso que veio à mente esse projeto para mim.
Continua em discussão.
Nosso presidente, Omar Francisco Tom, senhores vereadores, vereadora, público aqui presente, internautas, Rádio Pomerana. Quero parabenizar a Vossa Excelência, Rogério, pela iniciativa desse projeto. Isso é de suma importância para o nosso país. Isso devia ser uma lei, um exemplo, porque eu não sou tão velho, não, mas na minha época que eu estudava, doutor Luiz Mil, a gente tinha que respeitar o professor era uma autoridade dentro da escola. Direitos nós temos, o professor tem o direito, o aluno também tem o direito, mas não agredir, porque na sala de aula a autoridade é o professor. Então, quero te dar os parabéns, não poderia deixar de vir aqui, Rogério, para te falar isso, e falar para os nossos alunos do nosso município que respeitem o professor. O professor está lá para ensinar a vocês a serem uma pessoa graduada para o futuro. Professor, eu já falei aqui nessa tribuna, deveria de ser chamado como doutor. Por que doutor? Volto a falar, lindo, vereador. Porque ele forma o advogado que é doutor, ele forma o médico que é doutor, ele forma o juiz, entendeu? E muitas vezes o nosso professor não é valorizado pelo que ele merece. Então que os alunos respeitem o professor pela autoridade que ele é na sala de aula. Parabéns, vereador, novamente. Obrigado.
Continua em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Considerando que foi aprovado os requerimentos para a votação em bloco, solicito ao primeiro secretário da mesa que faça a leitura da ementa dos projetos de lei.
Projeto de lei número 24/2019. Que dispõe sobre a denominação da rua Henrique Emílio Alberto Marquardt, com início na rodovia Luiz Stange e término na residência do senhor Dalvino Marquardt, de autoria do vereador presidente Elmar Francisco Tom. Projeto de lei número 26/2019, que dispõe sobre a denominação da rua Hermes Madalão, com início na rua Carlos Bino e término na residência do senhor Reginaldo Sérgio Buffon, de autoria do vereador-presidente Elmar Francisco Tom. Projeto de lei número 28/2019, que dispõe sobre a denominação do ginásio de esportes Paulo Pedro Alberto Lauvers, em São João do Garrafão, de autoria do vereador Jean Jacques Lauvers. Projeto de lei número 32/2019, que dispõe sobre a denominação da rua Henrique Kuhlert, que tem início na rodovia Luiz Tange e termina na rua projetada, de autoria do vereador-presidente Elmar Francisco Tom. Projeto de lei número 35/2019, que dispõe sobre a denominação do ginásio de esportes da Vila Jetibá, Reumar Butski, de autoria do vereador Nelson Mirtink. projeto de lei número 36/2019, que altera o artigo 1º da lei municipal número 594/2001, que dispõe sobre a denominação da rua Rosalva Lopes Jacó, de autoria do vereador Arlindo Repke. Projeto de lei número 37/2019, que dispõe sobre a denominação da rua Franz Sager, com início na Avenida Reinaldo Berger e término na propriedade do senhor Marcelo Sager, de autoria da vereadora Selene Jastro. Projeto de lei número 38/2019, que dispõe sobre a denominação da rua Gustavo Franz Frederico Krauser, com início na rodovia Luiz Tange e término na propriedade do senhor Valdir Berger, de autoria do vereador presidente Elmar Francisco Tom.
Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneça como estão. Aprovado projetos de lei número 24, 26, 28, 32, 35, 36, 37 e 38/2019. Coloco em votação as seguintes indicações. Indicação número 26/2019, que indica aquisição de 2 ônibus para o transporte de universitários até a Faculdade de Vitória, de autoria do vereador Joel Pônato. Indicação número 27/2019, que indica a regulamentação do serviço de transporte coletivo escolar no município, de autoria do vereador Arlindo Repke. Indicação número 28/2019, que indica ao chefe do Poder Executivo diligências quando as obras paradas há mais de 60 dias em Santa Maria de Jetibá, de autoria do vereador Arlindo Repke. Indicação número 29/2019, que indica a construção de faixas elevadas na Avenida Frederico Gurk, em frente à Igreja Evangélica Luterana do Brasil, ILB, de autoria do vereador Joel Pônato. Indicação número 30/2019, que indica ao chefe do Poder Executivo manutenção e reabertura da estrada que dá acesso à torre de celular em Alto Rio Posmoso, de autoria da vereadora Selene Jastro. Indicação número 31/2019, que indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a manutenção e continuação do calçadão e iluminação pública na rua Ida Federico Macuati, em Alto Rio Posmoso, de autoria da vereadora Selene Jastro. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Coloco em discussão a moção número 15/2019, que congratula o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores, Agricultoras Familiares de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, pelo relevante serviço prestado ao município, em especial ao empenho para isenção dos agricultores, os agricultores do pagamento de água, de autoria do vereador Jean Jacques Alves.
Cumprimento o nosso presidente, Elmar Francisco Tom, senhores vereadores, vereadora. Cumprimento o público aqui presente. Em especial, cumprimento o pastor Sirley. E em nome da esposa do pastor Eliana Schmidt Volpone, né? Volpage, cumprimento a todos do sindicato. Em especial, também cumprimento a Lucineia Loretti, que é conterrânea também lá de São João de Garrafão. Essa moção, eu vou estar lendo o cabeçalho dela aqui e o nome de cada um. Talvez algum sobrenome vai sair meio estranho, porque é complicado, mas eu vou estar lendo aqui, não repare se sair diferente. Senhores e senhoras, é com grande satisfação que externo minha alegria e admiração com votos de congratulação para reconhecer o desempenho do Sindicato de Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Santa Maria de Jetibá, por meio do presidente Ignaldo Andreata, Vice-presidente Evelson Sanches Muniz. Secretária de Administração e Finanças, Lucinéia Laurete. Secretária de Formação e Organização Sindical, Elisete Gabriel Jansen. Secretária de Geração e Gênero, Anete Foesch. E funcionários, Adriele Schmidt Klenz, Digeslaine Aparecida Bus, Eliana Schmidt Volpagel, Guilhermina Maria Benevites, Jéssica Regina Roncon Schultz, Jamilson Serrano Porfírio, Letícia Kister, Mariana Hativik, Michele Hammer Bacher, Marcelina Damiane Frederico, Silvana Benink e Silvana Neumann Lopes, pelos relevantes serviços prestados neste município, em especial ao empenho para isenção aos agricultores da cobrança de água para irrigação na agricultura familiar do nosso município e de todo o Estado do Espírito Santo. A minha alegria de fazer essa homenagem para vocês é a seguinte, vou contar como é que eu tive essa ideia, porque foi devido a ouvir muitos agricultores, principalmente da região alta, pela satisfação que vocês tiveram à frente da não cobrança de água para os nossos agricultores e agricultoras familiares. Então, a alegria deles era muito grande, e eu vendo isso, pastor Sirley, eu, como autoridade representante daquele povo, eu sentia necessidade de homenagear vocês. Porque nada mais do que merecido essa homenagem. Isso aí é trabalho, é fruto do trabalho de vocês, é o empenho de vocês com nossos munícipes de Santa Maria de Jetibá. E nessa atuação de vocês, vocês acabaram ajudando a todo o Estado do Espírito Santo. Como não dar um parabéns para vocês? Como não dar uma homenagem dessa grandeza para vocês? Então, o agricultor, ele reconhece, ele tem conhecimento de vocês, pelo empenho de vocês, na não cobrança de água, com abaixo-assinados, que vocês tiveram a ideia, tiveram à frente, conversando com esses produtores, fazendo reunião que foi feita nessa casa, onde não veio representante lá de baixo, a gente esteve aqui presente, e vocês estiveram à frente disso. Todos vocês, isso é um fruto do trabalho de vocês, um reconhecimento. Eu sei que a homenagem é pequena, mas é de coração pelo que vocês têm feito pelo nosso município, Santa Maria de Jetibá, e pelo nosso estado. Porque essa baixa assinada, ela rodou grande parte do nosso município, né? E grande parte de outros sindicatos. Então, isso é de grande relevância que vocês tiveram essa iniciativa. E aí, abraçado pelo deputado Adilson, onde virou lei, e a gente conseguiu aprovação nessa Casa de Leis, com o presidente da Assembleia Legislativa, Eric Musso, na aprovação da homologação dessa lei. E aí, a moção demonstra o reconhecimento ao compromisso do sindicato com os agricultores, que tem o comprometimento de levar o município a desenvolver cada vez mais e a representatividade dos produtores rurais. Vocês fizeram vossos papéis. Vocês representaram cada um produtor, cada o pequeno até o maior. Vocês tiveram essa representabilidade através da iniciativa de tomar frente de um projeto de uma grandeza muito grande para o nosso Estado. Todos esses pontos foram com que este Poder Legislativo parabenize e manifeste o apoio ao Sindicato de Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Santa Maria de Jetibá, do Estado do Espírito Santo, pois o mesmo tem um papel fundamental e importante com o presente que teve e terá na vida dos agricultores. Nós vamos passar, mas o sindicato fica, vão vir outros agricultores, E essa homenagem vai ficar pelo que vocês fizeram. Parabéns a vocês. Eu acho que talvez mais vereadores vão discutir. E depois da discussão e aprovação desse plenário, que eu conto com a aprovação de vossas excelências, vossos vereadores e vereadoras, aí depois da aprovação a gente vai dar a placa, a devida homenagem para o sindicato. Obrigado.
Continue em discussão.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, as pessoas nos acompanhando de casa, internautas e Rádio Pomerana, ao grupo do Sindicato Rural, aqui presente para receber essa placa, né? Como o colega Jean disse, talvez uma pequena coisa, mas é um reconhecimento pelo trabalho de vocês. Aqui quero parabenizar o colega Jean Jacques Laubres, né, pela iniciativa dessa moção. Vocês merecem. O sindicato cresceu, nosso sindicato está bem em Santa Maria de Barra. O sindicato de Santa Maria tem ajudado nossos colonos, eu tenho visto isso. Porque nossos colonos, muitos nossos colonos têm dificuldade, vocês sabem disso que eu estou falando, de sozinho formar um processo para ir fazer a sua aposentadoria. Né? Vocês fazem isso. Contrato, né, de empregado, dinheiro com patrão, vocês fazem isso. Então, o sindicato realmente ele tem mostrado Santa Maria. Santa Maria, como eu disse que antes, é um município pequeno, mas tantas propriedades que tem. Então, sem o sindicato seria o quê? Eu me lembro ainda muito bem, pastor, nem estava aqui ainda, né? A minha irmã trabalhou no sindicato, mas ele pertencia a Santa Leopoldina, né? Quando o presidente era de lá. Então, o sindicato cresceu. Está naquele prédio ali, realmente é louvável quando a gente tem uma instituição como sindicato que está do lado dos nossos colonos, nossos trabalhadores. E o mais feliz, Jean, esses funcionários, eu acredito que quase 100% são filhos de agricultores. Então, eles sabem, né? Então, são pessoas ligadas à agricultura, moram, os pais deles moram lá, outros moram ali ainda, eu sei disso. Então, realmente, eles sabem o que é ser um trabalhador rural. Nosso trabalhador rural, que é tão, muitas vezes eu digo, judiado com os preços e tudo mais, ele é um lutador. O nosso trabalhador rural, principalmente de Santa Maria de Barra, para ele muitas vezes não tem chuva, nem sol, nem feriado. Ele tem que encarar, fazer a produção dele ali, colher. Eu disse aqui um dia, ele tem que colher. O empréstimo que ele fez, ele tem que cobrir. Ele é muito honesto, nosso agricultor aqui de Santa Maria. Mesmo que o produto que ele colhe talvez não dê um grande resultado, mas ele tem aquele compromisso. Deixa de fazer outra coisa, mas ele tem o seu compromisso. Então, realmente, está de parabéns os nossos colonos, através de vocês, que são os intermediários dessas pessoas, dos nossos trabalhadores rurais, principalmente os sindicalizados. Mas eu sei que vocês atendem pessoas que nem são sindicalizadas ali, vocês atendem da mesma forma. Parabéns a vocês todos.
Continua em discussão.
Senhor presidente e demais colegas vereadores, meu público aqui presente. Minhas palavras são poucas. Eu quero só parabenizar a todos os funcionários do sindicato pelo que vocês vêm fazendo para os nossos pomeranos aqui em Santa Maria. Mais uma vez, parabéns a vocês. E agradecer ao vereador Jean, que vai dar uma moção para vocês, acho que semana, só em agosto, né? Agora? A placa já está pronta? Então a gente vai tirar uma foto com vocês. Parabéns a vocês.
Continua em discussão. Eu quero parabenizar o vereador Jean Jacques Alves pela sua moção. Aqui, parabenizar o sindicato, que eu assim tenho uma consideração muito grande pelo sindicato. O trabalho que vocês vieram fazendo, lutando pelos agricultores para não pagar água, isso foi a coisa mais bonita que o sindicato pegou de frente para poder não pagar água, porque o agricultor já paga tanta coisa e com isso ainda pagando água. E nós que somos o maior produtor de água aqui em Santa Maria, nossos agricultores iam sofrer mais uma vez pagando água. Então, parabéns toda essa equipe que trabalhou junto, que eu tenho certeza que esse procedimento de não cobrança de água saiu do sindicato. Através de vocês que saiu esse procedimento, fazer baixa assinada. Aí foi para as associações, junto com o prefeito, que também se empenhou bastante para ajudar não acontecer isso. E aí aconteceu de nós eleger um deputado, Adilson Espíndola, que hoje está lá na Assembleia, lutando pelo nosso município, que fez esse projeto. E quantos deputados que já passaram lá, que nunca pensaram em fazer um projeto dessa autonomia para ajudar nossos agricultores. Então, parabéns a vocês do sindicato, parabéns ao povo de Santa Maria e parabéns, Jean, pela essa moção que vai ser entregue aqui para o sindicato. Convido o vereador Jean Jacques Alves para fazer a entrega da homenagem ao representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Aguinaldo Andreata. Ah, desculpa. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Eu esqueci de votar em votação. Aprovado. Convido o vereador Jacques Laos para fazer a entrega da homenagem ao representante do Sindicato Trabalhadores Rurais, Aguinaldo Andreata, toda do sindicato, toda a equipe. Os vereadores, poderia tirar uma foto também junto com o representante do sindicato. Quero convidar o Aguinaldo, que ele vai fazer uso da palavra aqui. Pode usar a tribuna, Aguinaldo.
Boa noite a todas e a todos aqui presentes. Cumprimentando nosso presidente aqui da Câmara, Eumar Francisco Tom. Gostaria que todos os vereadores e nossa vereadora se sentissem aí cumprimentados. É um dia muito feliz para os nossos agricultores e agricultoras familiares, e também para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Santa Maria de Jetibá e também de todo o nosso Estado do Espírito Santo, como Jean falou. Jean, eu acho que essa homenagem, ela reflete o que Santa Maria fez nos últimos 2 anos em relação à cobrança pelo uso da água. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais iniciou essa luta, final de 2016, mas foi ganhando força com todas as lideranças do nosso município, Câmara de Vereadores, instituições religiosas, né, católica, luterana, missouri, todas as associações, e assim fomos conquistando as nossas lideranças do que a gente estava fazendo, que era o certo, que era o correto. Mas também, assim, sendo bem breve, queria agradecer aqui de coração, né, a equipe aqui do sindicato, meus colegas diretores, colegas funcionárias e funcionário, doutor Jamilson, queria justificar a ausência dele aqui, não pôde estar presente, está passando por alguns problemas de saúde, então não pôde vir aqui hoje também, mas gostaria de deixar registrado aqui o motivo da sua ausência. Mas dizer assim, como liderança do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, com essa equipe, com todas as demais lideranças, como disse, políticas, religiosas, deputado, como o deputado Adilson foi lembrado aqui, tantos deputados que lá estavam naquela Assembleia nesses mais de 2 anos, e nenhum deles teve essa ideia ou a vontade de fazer o que o deputado Adilson fez. Mas, assim, dizer que essa força que veio para o sindicato, para os diretores, para os funcionários, e acredito para todos vocês aqui como liderança, veio dos nossos colonos, das nossas colonas, dos nossos agricultores e das nossas agricultoras. Porque a gente descia para a vitória, apanhava, chegamos a querer apanhar aqui. E quem sempre, acredito eu, que deu força ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais e a todas as lideranças do nosso município, foi os nossos colonos e as nossas colonas. Então eu deixo aqui muito boa noite, um parabéns especial para todos eles. Continue apoiando as lideranças que defendam aquilo que vocês, agricultoras e agricultoras, acreditam. Porque Santa Maria era o único município dentro do Estado. Eu lembro que falaram besteira, bobagem, não lutem. Isso foi para o Estado e hoje estamos aqui perante uma Câmara de Vereadores, que aqui foi homologado, aqui foi referendada uma lei estadual. Talvez muitos dos nossos agricultores não sabem a grandeza que isso é. Mas hoje, mais uma vez, Santa Maria fazendo história. Um município pequeno, jovem, mais forte e com muitas pessoas que lutam, com o coração, com a alma, igual aos nossos colonos e às nossas colonas. O meu muito obrigado e boa noite a todos.
Não tem nem orador escrito na explicação pessoal. Não havendo nada mais a tratar, convido a todos os vereadores à sessão solene alusiva ao colono, dia 25 de julho de 2019, às 15h30, ocasião que serão entregue títulos honorários e cidadania em vários personalidades. Informamos que, no período de dia 18 a 31 de julho, estaremos de recesso e convoco os senhores vereadores e vereadora para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 5 de agosto, de 2019 às 17 horas. Desejo um bom recesso aos colegas vereadores e vereadoras. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão.